Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na Escola Educando seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar, financiamento ou consórcio, amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido. E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de trazer para a gente conversar aqui hoje o Fábio, do grupo Stellantis. Vamos falar sobre o novo produto deles, que é o plano de carro por assinatura, que trabalha atualmente com as marcas Fiat e Jeep, e parece que vai ampliar ainda o portfólio. O Fábio vai contar para a gente, tem novas marcas para entrar aí no barco. Fábio, muito prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo, peço que se apresente aí minimamente para o nosso público, que está muito interessado nessa nova modalidade, né, de ter o carro, de poder usar, usufruir dos benefícios do carro, me parece que com muito menos dor de cabeça do que ter que comprar realmente o carro, e muitas vezes até do ponto de vista financeiro, com uma vantagem, né, que é o nosso foco aqui sempre, Educando seu Bolso.
Sim, pô, é um grande prazer, Fred, obrigado aí pelo convite. Eu acompanho o canal aí, já sou um entusiasta do assunto também, para mim é uma honra estar aqui nesse podcast com vocês e com seus ouvintes. Então, rapidamente me apresentar, né? Meu nome é Fábio Siracusa, eu trabalho, como você disse, no Grupo Stellantis, estou agora liderando essa nova empresa do grupo, que é a Flua, né? Então, a Flua, ela veio justamente para trazer essa nova forma de acesso ao carro zero para esse consumidor, nesse mercado de carro por assinatura, que ainda, apesar de incipiente, é muito promissor, né? Eu entendo que esse público vai crescer muito rápido nos próximos anos aí. Mas é isso aí, é um prazer estar aqui.
Legal, cara. Então, vamos começar falando do Flua, né? Explica para nós o que é o Flua exatamente, qual foi o interesse da Stellantis de fazer isso dentro das montadoras, né? Porque eu acho que o que a gente conhece é o mercado de carro por assinatura das grandes locadoras, né? Localiza, Vida, Unidas e etc. Né? Então, explica para nós um pouquinho de como é que essa coisa aconteceu aí, cara.
Então, eu antes, meu background, né, antes de eu chegar aqui na Flua, eu sempre trabalhei com planejamento de demanda em outras empresas e também no Grupo Stellantis, né? E eu, dentro do planejamento de demanda, eu já tinha por hábito, né, com natureza da minha profissão, analisar tendências de mercado. E uma tendência de mercado que tem chamado muita atenção é o aumento da representatividade dos volumes das locadoras dentro do montante total do mercado brasileiro. Se a gente for fazer um exercício histórico muito rápido aqui, olhando lá em 2010, por exemplo, né, a gente tinha um mercado muito menor, a representatividade das locadoras era de mais ou menos 7%, 8%. Né? Se a gente for pegar aqui o ano de mercado histórico no Brasil, que foi 2012, a gente teve 3 milhões e 700 mil veículos emplacados no Brasil, esse montante das locadoras também era muito pequeno, né, era 8%, ali era um volume saudável dentro do mercado total. E aí essa progressão de volumes e representatividade das locadoras ao longo do tempo chegou em 2019, a quase 20% de representatividade das locadoras com 520 mil carros no mercado de apenas, entre aspas, 2 milhões e 700 mil unidades, que é 1 milhão a menos do que o mercado histórico no Brasil, né? Então, assim, em outras palavras, enquanto o mercado de carros novos ele caiu, oscilou com as crises e tudo mais, o volume das locadoras só cresceu. Isso é um sinal importante, né? Tem demanda para esse mercado, né? A demanda do consumidor é soberana. Então, a gente entende que essa tendência de acesso ao carro, seja ele por aluguel de curto prazo ou de longo prazo, como é o caso das locadoras, ele tem aumentado. As montadoras todas estão de olho nesse mercado, querem participar desse crescimento também. Então, acho que é natural, assim como a Flua chegou no início de janeiro agora de 2021 nesse mercado, a gente viu outras iniciativas de montadoras também chegando, né? A gente viu a Caoa chegando também, a Ford chegou no final do ano passado, o Renault chegou com o Lupster, depois mudaram para uma outra marca, fizeram um rebranding recente aí, a Volkswagen, enfim. E nós estamos chegando, mas chegando diferente, né? Com uma proposta de valor diferenciada, mais completa. A ideia realmente é pegar esse consumidor pela conveniência mesmo que a gente pode oferecer nesse produto. E um outro ponto que eu acho que é legal comentar também é o resultado, né? Acho que se a gente vê, essas informações são até públicas, né? Os resultados das locadoras e têm sido bem expressivos aí nos últimos anos, e quando comparados com os resultados de algumas montadoras, a gente vê, infelizmente, até algumas deixando o Brasil. Isso é um sinal importante. Alguém está fazendo mais dinheiro com o carro do que quem de fato fabrica o carro, eventualmente, né? Mas isso não é o caso de Stellantis, obviamente, mas a gente vê que no mercado tem empresas que se colocaram em armadilhas perigosas aí, enfim, acho que é um sinal importante. A oferta de valor da Flua dentro do grupo Stellantis é justamente a ideia é proporcionar acesso a esse carro zero para esse cliente, né? Cada vez mais presente na nossa sociedade, de uma forma muito mais conveniente, com todos os serviços incluso, que permite um planejamento financeiro na vida desse cliente mais confortável, vamos dizer assim. Essa é a ideia.
Ah, excelente. Você fez uma boa recapitulação aí, o histórico, né? O mercado, a oferta, a produção e as vendas internas do mercado veículo do Brasil oscilando desde o pico lá em 2012. E as locadoras ganhando participação. Acho que nós estamos falando da transformação do cliente, né, do a palavra-chave que você usou aí, o acesso versus a propriedade, necessariamente. Essa mudança no modelo de acessar conteúdo, né, música, filmes, serviço de transporte, acho que está contagiando aí o meio das montadoras com as locadoras e criando esse mercado de locação de longo prazo, que é chamado de carro por assinatura. Bem interessante essa recapitulação que você fez. E bom, né, que vocês estão criando mais competição. A gente que é cliente, que está do lado de cá, gosta de competição, de ofertas, né, para poder tomar a melhor decisão possível. Acho que a conveniência é a palavra-chave. É isso? Ou vocês estão vendendo isso também, como eu falei no começo, um produto que chega a ser, inclusive, financeiramente vantajoso?
Eu acho que é os dois. Ele chega a ser financeiramente vantajoso para boa parte dos casos, né? Acho que a maior parte dos casos, mas isso depende muito do uso, do perfil de uso. Isso é uma conta muito pessoal, né? Se tem diversas operadores de carro por assinatura também que oferecem simuladores e tudo mais, e cada cliente vai ter a sua realidade. Acho que em linhas gerais é vantajoso, mas temos que ter um olhar cuidadoso aí para as peculiaridades de uso. Mas eu acho que a conveniência é o ponto forte, de fato. A gente entende que já tem alguns perfis de cliente aí, assim, para não falar muito a linguagem dos marqueteiros aqui, que fica um pouco mais difícil de traduzir para os consumidores, eu vou cometer aqui uma licença poética para falar de personas, né? Eu sei que alguns marqueteiros aqui, parceiros meus, não vão gostar muito, mas eu acho que as personas elas definem bem, contextualizam bem para o consumidor do que a gente está falando, quem é o cliente do produto carro por assinatura, né? Quem é o cliente que a Flua busca atingir. Então, olhando para esse lado da conveniência, a gente separou aqui basicamente 5 personas, né? 5 macro grupos aqui de clientes que têm um perfil aderente ao produto. Então, um deles seria o jovem aspirante, né? Que é o cara ligado a novas tecnologias, ele é o early adopter aí de novas aplicações e tudo mais, ele gosta de testar novos features em carros, novos opcionais, novos modelos, e agora ele vai ter a possibilidade de fazer isso sem o risco do usado, né, do valor do usado, né, da revenda do usado. Nós temos o profissional liberal, que já é uma persona que tem um dia a dia muito conturbado, muito ocupado, né, que a gente pode colocar advogados, médicos, professores, às vezes pessoas que se dividem em 2, 3 empregos diferentes, né, e que não tem tempo mais para lidar com a burocracia comum da posse de um carro. O pequeno empresário, que é aquele cara que se divide, o uso do carro, na verdade, se divide entre vida pessoal e rotina da empresa, né? E ele precisa também de capital para poder operar essa empresa, que é muito importante. É uma quarta persona aqui que eu particularmente vejo muito presente no meu meio aqui, que é o financista, que é o cara que já entende a conta, acho que é boa parte dos seus ouvintes também, né, Fred? Que já entende a mecânica ali, a conta do carro, né? Já sabe a matemática do carro ali, ele sabe a depreciação, conhece o custo financeiro, ele sabe ali do custo de oportunidade daquele capital que ele vai empregar no carro, ele poderia fazer outras coisas com ele. Enfim, ele já entende toda essa matemática que envolve a posse do carro e já está buscando formas eficientes de ter acesso ao carro, né? A mobilidade individual. Por último, aqui é a quinta persona que surgiu ao longo do ano passado, né? Na crise pandêmica, infelizmente, que é a persona que a gente chama de saúde em primeiro lugar, que é a pessoa que já tinha desapegado ao carro, já tinha aprendido a viver sem carro, mas agora volta a considerar o carro como uma forma de mobilidade individual segura, em função da pandemia. E a gente sabe que esses comportamentos eles não vão embora com a vacina. Alguns desses hábitos vão de fato impregnar e assim, fazer parte mesmo da rotina das pessoas, né? Então, nós vamos olhar com muito carinho aí como é que vai ser a evolução de comportamento dessa quinta persona ao longo do tempo. Mas, assim, acho que deu para entender, né? Basicamente, são esses os perfis que a gente vê mais comum hoje na sociedade, que são os clientes que a gente quer atingir. Faz sentido para você?
Faz, não. Deu para entender super bem. Podemos explorar um pouquinho mais isso? Por exemplo, o jovem aspirante, né? Você disse que ele quer ficar livre do risco de revenda do usado. Acho que esse é um ponto importante, né? Pode explicar um pouco melhor como é que o produto da Flua resolve isso para quem ainda não conhece bem como é que funciona?
Bom, o cliente ele vai assinar o carro. Nós temos o portal Flua, que vai acompanhar o cliente durante toda a jornada de contratação do serviço. Então, todo o awareness ali, onde o cliente vai pesquisar o produto, entender qual carro melhor se encaixa na sua rotina, até fazer a configuração desse carro com escolha de opcionais, cores, ele vai poder fazer isso no portal Flua. Então, é uma experiência muito próxima da compra de um carro. Então, ele faz essa escolha, ele vai fazer a assinatura do contrato ali, passar por todos os processos de antifraude, análise de crédito, que é normal, né, dentro do comércio. Faz a assinatura do carro. Aí, enquanto ele aguarda a produção do carro dele, porque o carro vai ser produzido especificamente para esse cliente, né? Conforme ele configurou. Ele vai poder acompanhar ali, numa ferramenta que a gente tem dentro da área logada do portal, que é o Easy Tracking, ele vai acompanhar a produção do carro dele passo a passo e já com uma data de entrega prevista ali na concessionária para ele. Então, ele vai ver o carro dele avançando ali na linha do tempo, né? E sendo preparado para entrega. Ele vai poder se programar em função disso também. Eu entendo que é algo legal, né? Você poder ver ali como é que está a preparação do seu carro. A gente quis trazer essa experiência para o cliente, né? Que é algo bem inovador. Nenhum outro player oferece isso no mercado hoje. E aí, a partir do momento que o cliente recebe o carro, aí sim ele começa os pagamentos, né? E ele faz o primeiro pagamento. E aí a gente vai ter um aplicativo, o Flua App, que vai acompanhar o cliente durante toda a jornada de uso do carro. Que aí também é um outro diferencial da Flua, né? Todos os serviços que o cliente tiver vinculados ao contrato dele lá, serão acessíveis na palma da mão através do aplicativo, incluso assistência residencial, que é um serviço importante. As seguradoras de automóveis têm oferecido isso com bastante frequência ultimamente, né? A gente não quis tirar isso, essa experiência do consumidor, né? Ele vai ter isso no Flua também. E aí, ao final do contrato, ele vai ser avisado, né? Pouco tempo antes da desmobilização do carro dele, né? Vamos oferecer uma forma de troca, de renovação desse contrato. Ele vai ter a opção de compra desse veículo ao final, por um valor interessante. E se não quiser, nós vamos recolher o veículo e vamos fazer a venda no remarketing, que é o processo natural aqui da mecânica de aluguel, né?
Legal, bacana que você falou do app, muito bom poder acompanhar, né, esse processo, inclusive até o carro ficar pronto, né, até porque está demorando um pouquinho, né, pelo menos atualmente parece que a notícia que a gente tem. A gente recebe algumas reclamações, inclusive, de programas de carro por assinatura de outras empresas aí, de que, às vezes, a chegada do carro está demorando um pouco. Parece que tem um problema de caixa de oferta com demanda do deslocamento da cadeia de produção aí na pandemia, né? Então, é legal que o cara possa acompanhar quando é que vai ficar pronto, para não ter expectativa não cumprida. Legal também a questão do seguro residencial, né, que eu acho que está incluído no seguro alto de algumas empresas aí, que assim, o cara não diferencia muito ter, né, a propriedade do carro ou ter o carro para assinatura, fica acaba sendo uma coisa meio que indiferente, porque vai ter acesso aos mesmos benefícios e, como você falou, a palavra-chave é a conveniência. E aí, a história do usado, né, que é a vantagem do risco de revenda, é esse término do contrato, né, que vocês retomam o carro ou dão para o cara a possibilidade de recomprar. É isso, retoma a palavra ruim, desculpa, vocês recebem o carro sem que ele tenha que ter o trabalho de recolocá-lo no mercado, de revendê-lo, né, aquela dor de cabeça que a gente sabe muito bem como é que é anunciar e negociar e etc. Excelente, excelente. Cara, o outro que você falou também, adorei as pessoas, achei excelente que você trouxe isso aí pra gente, porque assim as pessoas conseguem se identificar, não é à toa que o pessoal de marketing usa isso. O profissional liberal, que você falou que quer ficar livre da burocracia comum da posse, Melhora um pouquinho isso para a gente, assim, que tipo de inconveniência ou dor de cabeça vocês eliminam para esse tipo de persona com o produto da Fluo?
A gente sabe, assim, além das dores comuns da posse do carro, né, que a gente sabe que é pagar o IPVA, a renovação de seguro, a gente sabe que tem rotinas do carro ali que você precisa ficar atento, datas, revisões, isso tudo a gente cuida para esse cliente, né? Nosso pacote de conveniência, assim, o cliente não tem que se preocupar com os impostos e com o seguro, com nada disso. A parte da manutenção a gente já vai acompanhar com base no uso regular desse carro, mais ou menos qual que é a data que vai precisar ser agendada a manutenção do carro. Então, por exemplo, o Fred é um cliente Fluo, ele já tem ali um perfil de uso que eu entendo que lá para outubro ele vai ter que fazer a primeira revisão dele. Eu já começo a entrar em contato com ele um pouco antes, já vou mandando alguns alertas via aplicativo para buscar uma melhor agenda para manutenção desse carro. E, obviamente, a manutenção vai ser feita na rede Fiat ou Jeep. Qualquer ponto, né, qualquer concessionária Fiat Jeep no Brasil vai poder atender manutenção do carro Fluo com agendamento prévio, né? Então, se por acaso esse cliente estiver viajando em algum compromisso fora da cidade onde ele mora, ele vai poder fazer a manutenção ali na concessionária mais próxima com agendamento prévio, sem problema nenhum. Então, a gente não vai deixar o cliente esquecer, né, dos compromissos dele de manutenção do carro, que a gente sabe que é super comum, apesar dos carros hoje avisarem a gente ali no painel e tal, às vezes avisa no momento que a gente não está preparado para assimilar aquele aviso, né? A gente está ou dirigindo ou indo buscar alguém, né? Então, a gente vai fazer de uma forma muito mais confortável, já sugerindo datas, horários, onde o cliente só dá um ok ali, eventualmente, e confirma esse agendamento. Essa é a ideia.
Muito legal.
E aí, ó, também, em situações onde eventualmente o cliente precisa de uma manutenção corretiva, né? Um acidente, uma batida, que acontece, a gente sabe que acontece, né? O cliente, pelo aplicativo, ele consegue fotografar o carro, enviar a foto do dano para a concessionária de preferência dele, a concessionária já marca um dia para ele parar o carro para fazer o reparo e já prepara um pré-orçamento com base na fotografia do dano. Então, assim, ali, minutos após o incidente, o cliente já tem uma ideia de quando é que ele vai encostar o carro para arrumar e quanto isso vai custar eventualmente, né?
Muito bacana, muito bacana. Realmente são conveniências importantes. Aí vou ficar indo voltando para as personas aqui. Adorei aqui as personas. O pequeno empresário, eu gostei da parte que você falou, onde o produto libera capital, né? A gente vê aqui realmente, e até temos um público razoavelmente grande aqui de pequenos empresários, que às vezes reclamam de não terem acesso a crédito, né? Não terem acesso a recursos para alavancar os seus negócios, mas ao mesmo tempo tem dinheiro empatado num carro, ao mesmo tempo tem dinheiro empatado numa prestação de consórcio, né? Ou num lance, quer dizer, né? Porque no caso do consórcio, às vezes você nem tem o carro, está empatando aquele dinheiro ali, né? Você tem dois problemas ainda. Mas eu gostei dessa história aí da liberação do capital, né? Porque no caso do carro por assinatura, você não tem aquela imobilização inicial de ter que realmente botar a grana toda no veículo, né? Você vai pagando, como o Fábio falou aí, pelo uso, né? Num contrato de longo prazo, as prestações. Prestações, parcelas, acho que é o nome mais correto. Prestações, você usa mais para financiar.
Assinatura.
Assinatura, exatamente, é isso aí. E aí, Fábio, no caso do financista, que sabe, conhece conceitos, como você falou, né, de custo de oportunidade, de depreciação do veículo, o que, que você pode dizer aí? Acho que essa é uma parte que nos interessa também. A gente vê aqui no Brasil, a maioria dos carros comprados é financiado, né? Então, você tem aí um custo alto das taxas de juros, que encarece muito o produto. Você compra um carro, acaba pagando 1,5, 2, dependendo do prazo que você adota. É mais ou menos por aí? Alguma coisa mais a acrescentar?
O financista, assim, quando o financista compra o carro, ele já não financia mais, né? Imagina o financista raiz ali, que realmente não abre mão ali dos conceitos financeiros, que faz conta para tudo, ele já espera um pouco ali até comprar seu carro. Às vezes é o cara que até... Eu tenho alguns financistas aqui, exemplares, amigos meus, que preferem comprar o carro com um ano de uso, porque ele pega o carro praticamente zero e já com a depreciação do primeiro ano, não pagando a depreciação do primeiro ano, que a gente sabe que é muito forte. Então, assim, para esse financista que tem, assim, todas essas pessoas que eu mencionei, tem a necessidade do carro, né, para conduzir suas vidas, né? Tem uma rotina ali atrelada ao uso do carro. Mas para esse financista que gosta de ter carro zero todo ano, gosta de experimentar as novidades, gosta de trocar os modelos, esse produto vem bem a calhar, né? Porque aí, de fato, você pode usar esse dinheiro para outros investimentos. No caso do pequeno empresário, como a gente estava falando também, que de uma certa forma também é um, tem que ser financista, ainda mais no Brasil, né? Tem que pensar em tudo para poder se proteger das burocracias, dos desafios que é ser empreendedor no Brasil, né? Esse cara, ele tem que também entender o impacto da necessidade de caixa que o negócio dele traz, né, no dia a dia. E por incrível que pareça, até um dado interessante, Fred, tem um estudo, boa parte das locadoras já trazem isso em seus relatórios e a gente está evoluindo, aprofundando esses estudos. Assim, hoje a frota corporativa, né, frota ferramenta, vamos dizer assim, que é carros empregados em atividades econômicas no Brasil, mais ou menos 5 milhões, né, de veículos, e apenas 5% dessa frota é alugada. O resto são carros próprios, né? E a gente entende que há uma tendência de ter uma troca rápida de modelo aí, ainda mais uma situação agora que o Covid trouxe, né, de comércio fechado, as pessoas com necessidade de dinheiro para poder manter seus negócios abertos, a liquidez, uma necessidade de liquidez evidente aí, as pessoas começam a recorrer a formas de poder operar seu negócio usando carros, né, mas sem precisar comprar o carro. Então, a gente observou bastante, um pequeno médio empresário que já tem um nível de conhecimento, já tem uma cabeça mais financista, fez essa troca já. Vendeu o carro, pegou o dinheiro, usou esse dinheiro para se manter, se reinventar durante esse período de comércio fechado, né? E eventualmente recorrer a uma frota alugada para poder continuar operando do mesmo jeito. Então eu acho que esse dado que eu trouxe mostra que o mercado está começando a mudar, mas ainda tem muito espaço para avançar nesse meio aí, em frotas corporativas.
Excelente, excelente. Cara, eu acho que está faltando só, minha última pergunta aqui para você, a abrangência geográfica e o portfólio de veículos que vocês oferecem nesse produto. Se puder dar alguns exemplos para a gente aí, minha última pergunta.
O portfólio dos veículos da Jeep, né? A gente tem basicamente o Renegade e o Compass em 4 versões. A gente pegou as 4 versões mais vendidas no varejo, né? Que são as que têm maior aderência aí ao nosso consumidor, né? E na Fiat, a gente tem o Argo, o Cronos, a Nova Strada, a Toro. E aí, para esse público de profissionais, né, pequenos empresários, a gente tem a Fiorino e a Ducato. E eu deixei por último, até para dar um destaque especial aqui, nós lançamos em fevereiro, né, o Mobi, que tem sido um grande sucesso de vendas, o Mobi Tracking, que é um carro super interessante, econômico, confortável, lindo. Ele tem um acabamento interior e exterior muito bacana e ele tem sido um campeão de vendas aqui. Tem sido, acho que para essa persona Covid principalmente, né, que já voltou a considerar o carro como uma opção de mobilidade segura, nada melhor do que você fazer isso com um carro estiloso, né, bacana e econômico ao mesmo tempo. Né, e o Mobi tem se encaixado bem nessa necessidade. E a Flua, com relação à cobertura geográfica, Fred, a gente começou com 32 lojas, né, entre Fiat e Jeep, nas praças de São Paulo e Curitiba. A Jeep só em São Paulo, né, Curitiba, Paraná, ali a gente estava só com Fiat. Mas agora já estamos fazendo uma expansão para 14 estados, né? Então estamos indo para Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Maranhão, Goiânia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, que mais? Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E mais de 32 cidades, incluindo, obviamente, todas as capitais aí. Então agora a ideia, a gente fez testes importantes nesses primeiros 3 meses nessas duas praças menores. Entendemos bem como é que funciona esse perfil, conversamos com muitos clientes nesse período para entender a opinião deles sobre essa jornada, sobre o produto, sobre o serviço em si. E agora a gente quer conhecer mais consumidores de outras regiões do país que a gente entende que tem outras necessidades, né? E entender também como é que é a presença de cada uma dessas pessoas em cada uma dessas localidades aí. Eu entendo que talvez em um lugar uma pessoa vai ser mais presente, em outros estados outras pessoas vão ser mais presentes. Então a ideia é a gente agora, na segunda etapa do piloto, testar isso também.
Excelente, excelente. E só para o nosso público ter ideia, você pode dar noção de preço aí, do mais barato ao mais caro?
Claro, claro. Então vamos lá.
Preço e prazo também, se possível, Fábio.
Claro. Então, a nossa oferta mais econômica é o do Mobi, né? A gente tem planos a partir de R$ 1.099, e aí você pode customizar o Mobi, colocar o pack multimídia ali, colocar em filme, escolher o final da placa para quem é de São Paulo, né? A gente sabe que tem a questão do rodízio e tudo mais, aí você vai variando o período de contrato e as franquias de quilometragem, ele vai adaptando o preço a essa necessidade também, né? Porque é natural, né? Mais quilometragem, ele acaba ficando um pouco mais caro mesmo. E o carro mais, o topo de gama, vamos dizer assim, seria o Compass Trailhawk, está por volta de R$ 3.950. Agora nós estamos recalculando o preço, né? Porque a gente vai lançar o Compass novo no pacote da Flua também. Então, esse carro já vai vir com na oferta do novo Compass já. E também da Nova Toro, né? Eu diria que são os dois carros topo de gama que a gente tem no portfólio aqui, que atendem diversas necessidades de lifestyle e dia a dia, certamente, né? Eu sou fã desses modelos, sou fã.
Não, é excelente, são modelos, vocês colocaram os modelos muito vendidos, muito atraentes, muito cobiçados aí pelo brasileiro no portfólio. Excelente. Cara, muito obrigado, só tenho que te agradecer, acho que você conseguiu dar uma bela perspectiva aí da oferta que vocês estão fazendo. O nosso público certamente que gosta de carro e bastante gente está interessado e vai querer dar uma fuçada lá para poder entender, né, se é para eles, se eles são uma dessas pessoas aí, cara. Só quero te agradecer pelo tempo mais uma vez, deixar para suas considerações finais, se tiver alguma coisa que você acha que vale a pena a gente comentar.
Não, tranquilo, Fred, eu agradeço a oportunidade aí, é um prazer falar com você, com os seus ouvintes. Eu acho que, no final das contas, a Flua nada mais é do que uma grande oportunidade do Grupo Stellantis e desses clientes também experimentarem essa transição do carro como serviço, né? Acho que cada vez mais o carro vai passar a ser visto como serviço. Se a gente for fazer um exercício de futuro futurologia aqui, um exercício hipotético, mas não tão hipotético assim, né? Na hora que a gente olha, né, para o futuro da indústria, a gente já vê aí o carro elétrico super presente, né? O carro autônomo chegando no futuro bem próximo, e eu acho que quando chegar o carro autônomo, a nossa relação com o carro certamente vai mudar bastante, né? Se a gente for ver hoje em dia, o carro do jeito que ele é, né? O tempo de uso do carro mesmo, ele é muito pouco, né? Ele fica muito tempo na garagem, muito mais tempo na garagem esperando a gente fazer o que a gente tem que fazer do que de fato nos servindo. E o carro autônomo, ele vai certamente mudar isso. Acho que o carro vai passar a ser visto definitivamente como serviço nessa ocasião. Então, acho que a Flua, tanto para o consumidor quanto para a indústria, vai ajudar a trazer muita informação de como é que como é que vai funcionar melhor essa transição e como é que a gente pode participar dela de uma forma saudável, atendendo melhor nossos clientes. Acho que é isso aí.
Não, excelente, eu estou de pleno acordo contigo. Nós aqui no Educando Seu Bolso, inclusive, temos essa missão também, né, de fazer as pessoas reconsiderarem suas relações com diversos bens, né, são ativos ou passivos, o carro é um deles. E, inclusive, a gente está lançando, inclusive, um curso também sobre finanças associadas à manutenção ou uso de um carro, né, como adquirir. A gente sabe que financiamento é um problema brasileiro, ser aprovado na análise de crédito, ter o valor da entrada e não saber realmente quanto é que custa, como a gente citou aqui nas personas que você muito bem trouxe para a gente. Então, eu estou contigo, acho que o Brasil precisa repensar o uso que faz do carro e a maneira que trabalha para ter esse serviço de transporte. Concordo demais com o que você falou, assim, o carro fica mais tempo na garagem do que a gente usando, efetivamente, e é um investimento alto, caro, para um país que ainda é pobre, para um país que ainda tem pouco caixa, pouca liquidez. Então, eu tenho bastante segurança e eu dizer que eu acho que você está correto. Daqui a 5 anos, a gente vai olhar para trás e vai ver que a nossa relação com o carro mudou bastante. Não só o carro, né, o combustível, o elétrico, o autônomo, mas a nossa percepção do que ele é na nossa vida financeira. Cara, exato. Parabéns. Muito obrigado pela aula aí. Foi um prazer conversar contigo, cara.
Valeu. Obrigado, Fred.
Um abraço.
Um abraço.